Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos todas as quartas-feiras trazendo informação de qualidade para as pessoas nessa nossa jornada de informar as pessoas com qualidade. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista e um dos sócios aqui da Retina Pro, além de ser professor da Universidade Federal do Pará. Nosso intuito com esse nosso movimento é trazer informação de qualidade, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes. Essas lives elas costumam demorar mais ou menos de 35 a 40 minutos e a gente vai conversar sobre temas específicos ao longo desse programa. A ideia é que a gente tenha algumas lives interativas, né, como a última live do mês, que é a live de Tira Dúvidas, onde a gente pode tirar dúvidas dos internautas sobre temas diversos. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia de retina, né, as novidades que surgiram nos últimos anos sobre essa cirurgia, né, que é tão delicada para o sistema ocular, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela na live de hoje. Então, os recadinhos, né? Se já não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, isso ajuda que a gente compartilhe essas informações com outras pessoas. Não esquece de deixar o like, o seu joinha aí para poder nos ajudar a ter um alcance maior e compartilhe essa live com pessoas que podem ter o interesse sobre esse tema, enfim, que você acha que pode ser interessante essa pessoa conhecer. Não esquece de compartilhar. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, no YouTube, você tem vários links. O link para participar na comunidade do Facebook, o link para participar do grupo do Telegram, o link para participar do grupo do WhatsApp, onde você vai ser avisado dos conteúdos com uma certa antecedência. E também você pode escutar essa live depois em podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, todos os agregadores de podcast. Então, já vou chamar aqui o meu convidado de hoje, que é o doutor Renato Palácios.
Olá, tudo bem, Alexandre?
Fala, Renato, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo mais uma vez aí às nossas lives de quarta-feira.
Boa noite, tudo bem, Alexandre? Prazer estar aqui toda quarta, falando um pouquinho hoje de um tema interessante, fugindo um pouquinho da parte de doença em si, né? Como falaste, falando da parte de tecnologia, né? Auxílios na hora da nossa cirurgia. Diagnóstico, muito bom estar aqui hoje, tá?
Legal. Então, Renato, a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia de retina, né? Então, a gente tem um público muito carente de informações sobre essa doença, né? Os problemas de retina. E a gente vai falar, basicamente, o que que está acontecendo de novo, né? Quais são as novidades que surgiram no mercado aí nos últimos anos a respeito dessas cirurgias. E aí, antes de mais nada, Renato, eu queria te perguntar quais são as doenças que podem ser tratadas com cirurgia de retina. A gente tem várias doenças, né? Mas basicamente o que a gente faz no dia a dia são quais doenças a gente pode tratar com as cirurgias de retina.
Certo. As principais, né, são o descolamento da retina, né? Existem alguns tipos de descolamento de retina. Quando tem um rasgo na retina, que é o regmatogênico, quando é uma tração na retina, que é o tracional, geralmente por diabetes, tá? Retinopatia diabética, né? Tem o que a gente chama de buraco na mácula, quando o centro da visão ali na mácula ela cria um buraquinho, né? E tem também as hemorragias vítreas, né? Quando o gel que preenche a cavidade lá de dentro do olho, ele se enche de sangue. E aí, por diversas doenças, como a retinopatia diabética, em alguns outros casos de oclusões de ramos mais maciços, podem dar hemorragia vítrea também, entre outras.
É, isso aí. E aí, assim, essas são realmente as mais comuns, né, Renato? Que a gente, vamos dizer assim, opera toda semana casos como esse. Mas tem casos, por exemplo, que você também não citou, que são mais incomuns, né? Inflamações no olho, né? Infecções no olho, casos de problema na lente intraocular, quando o paciente tem um deslocamento da lente intraocular, a gente também faz as cirurgias de retina nesses casos aí também, né? E aí, Renato, eu queria já te perguntar. Quais são as possíveis formas ou os tipos básicos de cirurgia de retina, né? A gente tinha uma cirurgia que é uma técnica, vamos dizer assim, mais anterior à vitrectomia, né? Que era a cirurgia que colocava um pneu ao redor do olho. E aí eu vou te perguntar para quando a gente faz isso. E a cirurgia da vitrectomia, que é hoje a cirurgia mais moderna, mais avançada, onde os avanços estão sendo maiores na parte da retina. Eu queria que falasse dessas duas modalidades de tratamento de doenças da retina, Renato.
Certo. Antes, quando não havia cirurgia de vitrectomia, essa cirurgia atual, mais moderna, só existia a cirurgia de introflexão escleral, que é uma faixa de silicone que nós passamos ao redor do olho, como se fosse um cinto, né? Que a gente aperta
Exatamente.
ao redor do olho para diminuir a tração da retina. Porque uma retina descolada, ela está sendo tracionada lá dentro em algum lugar. Quando nós apertamos com esse cinto, lá dentro a gente consegue folgar um pouco, afrouxar um pouquinho essas trações. A gente consegue drenar o líquido também por um furinho aqui pela parte de fora, o líquido que está descolando. Mas essa é uma cirurgia que a gente chama cirurgia externa, ou seja, a gente não chega a entrar dentro do olho. E hoje em dia nós ainda fazemos esse tipo de cirurgia. Cada vez é menos comum fazer ela isoladamente, mas em alguns casos tem indicação sim, precisa nesses casos, pacientes que ainda têm um cristalino, que no caso é catarata, mais jovens, pacientes que ainda têm o gel lá dentro do olho muito aderido, muito, enfim. Então tem suas indicações, mas cada vez mais nós estamos operando com a vitrectomia. E com os avanços da vitrectomia, que nós vamos falar um pouco, é uma cirurgia cada vez mais segura também, dá mais recursos para a gente, né?
É, então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, em termos de idade, né, mais ou menos, então a cirurgia da introflexão escleral, ela começou a surgir na década de 60, 70, né? As primeiras cirurgias de vitrectomia começaram ali no final da década de 70 com um cirurgião americano chamado Markmer, nos Estados Unidos, e mais ou menos na mesma época também teve um grupo pioneiro ali no Hospital das Clínicas da USP, onde também costumavam fazer, dar os primeiros passos na cirurgia de retina, que a gente chama, né? Naquela época, os equipamentos ainda eram muito precários, né? Muito diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem equipamentos cada vez mais modernos para poder fazer essa cirurgia. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses procedimentos, né? Então, basicamente, como o Renato falou, né? As cirurgias eram feitas por fora do olho, né? E aí, na década de 80 e 90, começou-se a fazer as cirurgias intraoculares, né? Onde você entrava na cavidade do olho, né? Então, antigamente, isso era impossível. A gente fazia cirurgias que a gente não entrava no... não penetrava na cavidade do globo ocular, né? E aí, Renato, eu queria te perguntar sobre essa questão. O que que a vitrectomia hoje ela tem de vantagem em relação à cirurgia de introflexão escleral, que é essa que a gente passa essa faixinha ao redor do olho.
Certo. A cirurgia de vitrectomia, por a gente conseguir entrar, né, na cavidade vítrea, a gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro do olho, a gente consegue ver a exata posição do rasgo na retina, consegue fazer aspirar e cortar esse gel, esse vítreo que está tracionando ali a retina, ou seja, a gente consegue eliminar essa tração que está causando o rasgo, puxando. Nós Por os mesmos buraquinhos, que é aqui no cantinho do olho, nós fazemos uns buraquinhos. Eu comparo como se fosse cirurgia laparoscópica do estômago, que a gente entra com os buraquinhos, não faz mais aquele corte no estômago grande. Então, a mesma coisa aqui no olho, não faz corte grande, é um buraquinho muito pequeno. No final, a gente não dá ponto, geralmente. Então, a gente consegue ver lá dentro, né? A cirurgia de introflexão é só externa. Então, como eu falei, em muitos casos ainda é indicado, em muitos casos resolve. Mas na cirurgia de retina a gente consegue ver de fato o que está acontecendo lá dentro. Conseguimos também colocar no final da cirurgia um óleo de silicone, um tamponante ou gás, né? Então e nós vamos falar também hoje os cortes, né, para eliminar essa tração estão cada vez mais rápidos, mais precisos, né? Então a gente consegue eliminar essa tração com mais eficiência também.
Perfeito. Então, o que essa cirurgia, na verdade, trouxe, né, é a possibilidade de ter mais segurança, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, uma fotografia. Vocês estão vendo aí na tela uma fotografia de um aparelho de vitrectomia. Hoje a gente faz as cirurgias de retina basicamente com aparelhos como esse, né? Obviamente, tem várias marcas de aparelho, né? Essa é a marca do aparelho que a gente usa. Mas esse é um a cirurgia, ela antigamente, como ela mexia só na parte externa do olho, ela dependia muito da também da habilidade técnica do médico. Hoje depende da habilidade técnica do médico, mas a gente tem um aparelho que nos auxilia a fazer a cirurgia, né? Então a gente consegue aspirar essa parte de dentro do olho, como o Renato falou, a gente consegue fazer laser dentro do olho, tudo isso através desse aparelho, que é o vitreófago, que a gente chama, né? Renato, eu queria te perguntar em relação a esses novos aparelhos, né? Tem, sabe, tem aparelhos mais modernos vindos aí, e tu já falaste um pouquinho da questão das sondas, né? Eu também vou colocar aqui o tamanho das sondas, só para as pessoas terem uma ideia em relação, mas tu queres comentar alguma coisa em relação a maquinário? Vou colocar aqui as sondas para as pessoas terem uma ideia.
Certo. Tem várias marcas, né? Tem marcas americanas, outra marca alemã. Tem muitos aparelhos bons hoje no mercado que a gente consegue fazer com eficiência. Hoje, o que os aparelhos estão focando é na quantidade de cortes e nessas sondas aí que tu estás mostrando a foto, que elas começaram com um calibre maior. Por exemplo, essa que está o número 20, 20 Gauss, era um calibre maior, era mais grosseiro. E agora as sondas estão cada vez mais fininhas, até chegar em 27 Gauss. Ou seja, diminui também a necessidade de a gente dar ponto no final da cirurgia, tá? Então, está diminuindo o tamanho, sendo menos invasivo, e aumentando a quantidade de cortes por minuto, né? Que para eliminar essa atração do gel-vitro, né? Então, começou com 20 Gauss, depois 23 Gauss, 25 Gauss e hoje 27 Gauss.
Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, em termos de proporção, né? O cabelo, o fio de cabelo humano, ele tem mais ou menos 0,1 milímetros. Né? Então, a gente tem aqui na sonda de 20 Gauss quase que um milímetro de espessura, né? Então seria 10 vezes mais grosso do que um fio de cabelo, né? Só que a gente precisava, nessas cirurgias de 20 Gauss, precisava dar ponto, né? Como o Renato falou, né? O paciente não conseguia ficar uma cirurgia sem ponto, porque senão ficava a incisão não ficava autosselante, que a gente chama. E hoje, com as cirurgias mais modernas, né, com 25, 27, olha, vejo que já é 0,4 milímetros, né? É menos de meio milímetro, né? Então, é como se fossem quatro fios de cabelos, um do lado do outro, é mais ou menos a espessura de um do 27, né? Que é o que a gente tem de mais moderno, né? Então, realmente é muito fininho, né? A espessura é muito fina e permite que a gente tenha menor corte, né? Recuperação mais rápida, cicatrização mais rápida. E isso ajuda, sobretudo nos pacientes diabéticos, né? Que a gente já sabe que tem uma cicatrização mais difícil. E aí, uma coisa que o Renato falou é em relação a esses cortes por minuto, né? Então, queres falar um pouquinho mais a questão desses cortes por minuto, Renato? Como é que a gente está evoluindo nessa questão também das velocidades desses aparelhos?
Sim. Então, essa ponta que o Alexandre mostrou desses instrumentos, eles se mexem, é como se fosse um movimento assim de corte que eles vão cortando e ao mesmo tempo a gente vai sugando, corta e suga esse gel, né, para a gente ir eliminando a tração. Então antes eram 2 mil cortes por minuto, 3 mil cortes por minuto, 5 mil cortes por minuto. Hoje estão, já tem sondas de 10 mil cortes por minuto e estão lançando sondas agora de 20 mil cortes por minuto. Estão testando também sondas ultrassônicas, sondas de muito mais cortes por minuto. Tá? Então, 20 mil cortes por minuto é muito rápido. Para vocês terem ideia, hoje a gente usa a maioria, 7.500 cortes, a 10 mil cortes, tá? Então, com essas novas de 20 mil cortes, são muito rápidas. Então, vem evoluindo muito rápido essa parte dos cortes por minuto, dando mais precisão para a gente, né?
Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, então, são cortes por minuto, né? Em um minuto faz 20 mil cortes, né? Só para vocês terem uma ideia de grandeza, né? Para vocês poderem entender, lá naquela 20 Gauss, quando era a espessura maior, eles faziam cerca de 300 cortes, 500 cortes por minuto, né? Então, hoje aumentou 10, 15, 20 vezes mais do que se fazia há 15, 20 anos atrás, né? Então, eu vou colocar aqui mais uma imagenzinha aqui, ó, para vocês poderem ver. como é a cirurgia da vitrectomia, né? Então, a cirurgia da vitrectomia, a gente tem falado dessa coisa que é colocada dentro do olho, né? Então, essa cirurgia, ela é feita como se fossem três caninhos, três pequenos orifícios, né? Como o Renato falou, igual a cirurgia laparoscópica que faz para a cirurgia de vesícula, a cirurgia de barriga, né? São três pequenos orifícios que são colocados dentro do olho. Por um, passa um líquido que vai manter a tonicidade do olho, manter o tônus ocular. O outro tem uma fibra ótica que ilumina. E o outro é esse aparelho, que é o vitreófago, né? Ele entra por essa outra incisão e ele aspira todo esse conteúdo que está aí dentro do olho, né? Então, basicamente, isso é uma representação esquemática de como é que funciona a cirurgia da vitrectomia, né? Então, lembrando que essa cirurgia é feita hoje para praticamente todas as doenças da retina, a gente trata com esse tipo de cirurgia. Renato, queres comentar alguma coisa a respeito, né, especificamente dessa parte?
É, não, acho que essa foto está ilustrando muito bem, como a gente falou lá da cirurgia laparoscópica, né? Então, a gente, para entrar lá no fundo do olho, a gente tem que entrar aqui pelo cantinho, pela parte branca, tá? O paciente, geralmente, quando eu explico a cirurgia, ele tem medo. Ah, doutor, mas dói quando a gente entra. Não, porque a gente faz uma anestesia aqui que se chama bloqueio retrobulbar, então o paciente não sente entrando, tá? No final, a gente não dá ponto. Então, é uma cirurgia que a gente não considera uma cirurgia invasiva, muito invasiva, uma cirurgia considerada limpa. E é isso, vamos esperar o que o futuro nos reserva, mas eu acho que o caminho é esse, é mais cortes e mais fino ainda.
Perfeito. Então, a gente está vendo esses aparelhos evoluindo cada vez mais para isso, né? Para a gente ter cada vez mais segurança. E aí isso é na questão dos aparelhos, né? Mas tem um grande avanço que a gente teve nos sistemas de como a gente enxerga a cirurgia, né? Porque a gente enxergava, desde que a gente começou a fazer cirurgia oftalmológica, o microscópio sempre foi um dos nossos grandes auxiliares, né? O olho é uma estrutura muito pequena, onde o fio que a gente usa para dar ponto é da grossura de um fio de cabelo, então você não consegue, ou tem muita dificuldade de fazer a olho nu, né? E você consegue operar com o microscópio, né? Mas aí, recentemente, a gente teve uma grande mudança de paradigma nessa questão do microscópio, que foi os sistemas de visualização 3D, né? Que, inclusive, foi a tua tese de doutorado, né, Renato?
Eu acho que assim, um grande problema na retina sempre foi a questão da visualização, porque a retina é lá no fundo do olho, né? Então, a parte mais anterior, a parte mais da frente do olho, a córnea, o cristalino, até os microscópios mais antigos, vamos dizer assim, eles conseguiam ver, de certa forma, bem essa parte anterior do olho, a córnea e o cristalino. Só que quando ia para a parte lá de trás do olho da retina, a imagem não era tão boa. Então, o problema da visualização sempre foi um problema na cirurgia de retina. Agora, é claro, os microscópios foram evoluindo e hoje tem muitos microscópios bons que a gente consegue ver nitidamente com qualidade a retina também. Não são todos, como eu falei. Então, veio esse equipamento, que é cirurgia em 3D, tridimensional, que a gente realmente usa um óculos em 3D, e a gente vê a imagem do olho do paciente. Eu vou pôr uma imagem aqui, a gente vê a imagem.
Eu tenho uma imagem aqui que eu vou colocar aqui, depois você coloca a tua aí também para a gente poder ver, Renato. Porque essa aqui, olha, eu acho interessante que ela meio que compara as duas situações, ó. Então, a imagem
Isso.
da direita, né? Então, como a gente costumava operar, né?
Sim.
Então, olhando para o microscópio, o paciente ali embaixo, né? E a imagem da esquerda, né? Como a gente consegue operar hoje, como a gente se posiciona hoje, né? O
Sim.
paciente ali embaixo, também embaixo do microscópio, a gente usa esse óculos aí, que é um óculos, parece um óculos escuro, mas é um óculos para que a gente está vendo uma tela, né? Vou colocar aqui, uma tela como essa aqui, ó. Então, a gente está vendo
Isso.
uma super televisão, né, de 50 e poucas polegadas, onde a gente consegue ver o olho realmente com uma magnificação muito grande. Aí eu queria que tu comentasses um pouquinho a respeito disso, Renato.
Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui
Então, enquanto o Renato vai colocando aí, eu vou também comentando aqui algumas coisas. Então, o grande benefício dessa tecnologia, né, é que hoje a gente tem uma versão, uma visão, vamos colocar entre aspas aqui, digitalizada, né? Você tem a possibilidade de brincar com algumas coisas que no microscópio antigamente você não podia, né? Você coloca várias filtros no microscópio que potencializam a visualização de algumas estruturas e diminuindo a outra. Você consegue fazer alguns ajustes para usar menos luz, né, na cirurgia, né? Então, porque a gente sabe que a luz em demasia perdão, ela é tóxica para o olho. A gente consegue fazer o uso de alguns corantes e esses corantes poderem ser amplificados pelo uso desse sistema, né? E, enfim, isso também trouxe uma ergonomia diferente, que a gente operava um pouco com a cabeça baixa, né? Hoje a gente opera com a cabeça um pouco mais elevada, né? Conseguiu aí, Renato, as imagens para projetar?
Tá processando aqui os slides. Tá.
Então, essa tecnologia, ela é uma tecnologia... Já apareceu aí, Renato? Quando quiser que eu posso colocar aqui.
Tá, pode colocar.
Ok, pronto.
Não, aqui é só para mostrar esse equipamento 3D, né? Então, ele é numa TV de 55 polegadas e que no local ali do microscópio, onde era, a gente coloca uma câmera 3D, tá? Então, essa é a câmera que dá essa imagem em 3D e ali uma TV que capta, que a gente consegue ver essa TV só com óculos em 3D, com nitidez. Então, aqui é um cirurgião operando com óculos em 3D, vendo a imagem de dentro do olho do paciente numa TV de 55 polegadas. Então, essa outra foto é para mostrar que, às vezes, a gente com uma postura errada, uma cirurgia muito longa, uso prolongado, assim, no microscópio, às vezes a gente tem problema na coluna. Cirurgiões oftalmológicos têm muito problema na coluna por conta dessa postura no microscópio. Então, aqui, quando a gente está operando em 3D, uma das coisas que tem se estudado é justamente a redução desses problemas na coluna, porque a gente consegue ficar numa postura mais relaxada, consegue ficar, não precisa ficar preso, assim, com a cabeça no microscópio, e às vezes tenso, né? Então, a gente consegue mexer o pescoço, consegue ver. E essa é uma vantagem. Outra vantagem é que todos na sala conseguem ver, tá? Enquanto antes, eu aqui operando no microscópio, só eu consigo ver, ou mais um do lado, aqui todos da sala conseguem ver, seja enfermeiro, anestesista. Então, e isso para uma instituição de ensino, como para uma universidade, para os estudantes, isso aí é muito bom, tá? Porque aí vários estudantes conseguem ver o que está acontecendo, tá? Então, o anestesista consegue ver a hora que a cirurgia está acabando, a enfermeira, enfim, alinha toda a equipe, né? Aqui eu sempre digo que o 3D também eu comparo com videogame, porque a gente consegue mudar filtro, para o paciente entender, a gente consegue mudar filtro de cores. Então, o olho do paciente aqui à esquerda, essa cor alaranjada normal, mas eu consigo mudar a cor dele lá dentro, simplesmente apertando um botão do 3D. E aí ele fica verde para eu conseguir ver melhor as estruturas, tá? Em alguns casos. Nesse caso aqui, um filtro preto e branco no paciente alto míope, então eu consigo ver a membrana limitante lá no fundo do olho desse paciente, por ele ser alto míope, a retina mais fina, a gente consegue ver melhor nesse filtro preto e branco. Aqui, aquela cirurgia que a gente estava falando de introflexão escleral, que é uma cirurgia externa, né? Então, às vezes tem muito sangue. Então, quando a gente coloca o filtro para suprimir o sangue, o filtro que a gente chama de head free, a gente consegue delimitar melhor as estruturas do músculo, etc. Tá? Então, eu digo que é um videogame, a gente consegue mudar a cor a nosso favor. No futuro, eu acredito que esses aparelhos vão mudar a cor automaticamente. A gente não vai precisar o comando, ele já vai mudar de acordo com o formato, o tipo da cirurgia, ele já vai se adaptando. E aqui é uma associação. Como o 3D é um equipamento digital, a gente consegue associar outras plataformas digitais ao mesmo tempo. Então, o exame que muitos de vocês que estão ouvindo já devem ter feito, que é a tomografia do olho, o OCT, tá? A gente consegue fazer um OCT intraoperatório lá na hora da cirurgia e jogar essa imagem do OCT intraoperatório na TV lá de 55 polegadas. Então, a gente consegue ver esse caso aqui onde o um buraco macular muito grande, a gente consegue ver o buraco macular fechado, a gente coloca um negócio dentro do buraco, um flap, que a gente chama, consegue ver se o flap está bem posicionado. Então, a gente consegue associar essas tecnologias digitais num lugar só, né? Então, isso aí é para vocês entenderem as inúmeras vantagens que tem. E a nossa clínica aqui no Pará é a primeira do Pará que tem, e a gente está muito feliz aí com esse aparelho lá na clínica.
Legal. Então, eu acho realmente que essas tecnologias elas vieram para realmente para ficar, né? Para mudar o jeito com que a gente opera, e cada vez mais vai ser uma tendência, né? A gente vê que os próximos microscópios, né, já vão, que hoje a gente começou, né, adaptando essa tecnologia aos microscópios, vamos colocar assim, entre aspas, antigos, né? Que você tinha ainda a sistema de ocular, onde você colocava o olho para poder enxergar. E hoje, cada vez mais, o microscópio já vem com essa tecnologia embarcada, já vem com esse sistema incorporado no microscópio, né? E uma outra grande vantagem também desse sistema, né, Renato, é que a gente consegue ser mais preciso, né? Eu costumo brincar que, putz, no 3D a gente vê a mácula, principalmente cirurgias de mácula, né, com um tamanho enorme ali. A gente vê um negócio gigantesco na tela, facilita muito a questão da visualização, e você tem mais segurança de fazer determinados procedimentos, determinadas manobras com a tecnologia 3D, né?
Com certeza. Eu digo que o cirurgião confortável, mas visualizando, vendo melhor, por mais que seja algo subjetivo, mas o cirurgião mais confortável tem maior chance de tudo dar certo, né? Então, por mais que eu possa fazer a mesma cirurgia com o ocular do microscópio, ter o mesmo resultado que eu faço com 3D, mas o 3D, por dar essa visualização melhor, essa imagem, essa nitidez melhor, em alguns casos, então, consequentemente, é mais segurança para o paciente também.
Aí, Renato, eu queria que tu desses um pequeno resuminho, né, do que foi a tua tese de mestrado, né? Porque a tua tese, desculpa, de mestrado não, de doutorado, que foi sobre essa tecnologia, né? Foi sobre o uso da tecnologia 3D em diferentes situações, né? No ensino, né? Acho que seria legal até dar um overview, né? Porque você já foi, aí eu sou mais velha guarda, passei por todas essas tecnologias que a gente comentou aqui, né? Fiz muita cirurgia externa no olho, fiz cirurgia com 20 graus, fiz cirurgia com 23, 25, estamos agora indo para o 27. Mas eu queria que tu desse um overview, por exemplo, a tua carreira, tu já começaste no sistema 3D, né? Tu já fizeste teu treinamento de cirurgião de retina já com 3D, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da tua tese, né? Que ela foi feita basicamente nessa tecnologia, que é a cirurgia em 3D para cirurgia para tratamento de doenças da retina, né?
Isso. Quando eu estava em São Paulo fazendo minha especialização em retina, um dos meus chefes, que tu conhece lá da Universidade Federal de São Paulo, o Dr. André Maia, ele adquiriu esse equipamento, foi o primeiro equipamento aqui do Brasil, e isso em 2017, tá? Então, final de 2017. Então, ele me convidou para a gente fazer um estudo sobre isso. Então, a gente começou fazendo um estudo sobre a curva de aprendizado nesse 3D, porque até então todo mundo só estava operando no microscópio, então a gente começou cronometrando o tempo de cirurgia no microscópio de buraco de mácula dos cirurgiões experientes, cronometrando o tempo de cirurgia dos cirurgiões que estavam iniciando ainda a operar. A gente comparou esses tempos de cirurgia usando 3D, usando o microscópio. Nós fizemos questionário subjetivo para saber a opinião dos cirurgiões em relação a esses pontos que a gente falou de ergonomia do pescoço, de nitidez, de resolução da imagem, de profundidade do campo. Então, e um ano depois a gente repetiu esse questionário para ver se mudou alguma opinião subjetiva. Então, a gente percebeu que essa curva de aprendizado foi muito pequena. Em algumas cirurgias, a curva, como catarata, a curva era um pouquinho maior, mas as cirurgias de retina, como na mácula, a curva de aprendizado praticamente zero, muito, muito curta, então, que é muito bom. Depois a gente fez outro estudo associando essa tecnologia a esses outros meios digitais, ao OCT intraoperatório, a endoscópio intraoperatório, a cirurgia de glaucoma, enfim. A gente depois eu fui para a França também fazer uma parte desse doutorado, e aí já foi um estudo maior, porque a gente fez a parte de descolamento de retina também, além de buraco de mácula, e lá era um volume de cirurgia muito grande lá na França, porque era no sul da França, então tinha muito paciente ali do norte da África, então realmente era cirurgia todo dia. Eu basicamente não ficava em ambulatório, ficava só no centro cirúrgico, então era muito paciente. E então a gente foi bom para comparar as duas tecnologias. E no final das contas, o resultado cirúrgico, tanto no microscópio quanto no 3D, porque a gente sempre tem que comparar com o padrão ouro, que até então era o microscópio. Então o
Sim.
3D ele ficou igual ao microscópio, ou seja, conseguia resolver o descolamento, conseguia resolver, e num grau de subjetividade que os médicos estavam preferindo. E mostrou que com o avançar do tempo, os médicos passaram a preferir mais. No início, mesmo aqueles médicos que estavam mais resistentes à nova tecnologia, em alguns pontos, depois de alguns meses, eles começaram a se convencer, né? Até os franceses, que comparados com os brasileiros, os franceses são mais, um pouco mais,
Tradicionais,
mais
vamos dizer assim.
tradicionais, mais resistentes, mas eles também preferiram, e com o passar do tempo também foram só operando com 3D. Então, acho que é uma tecnologia que veio para ficar, acho que ainda tem muito a melhorar, mas eu acho que é isso, acho que veio para ficar, ainda vai evoluir muito. Esse negócio de inteligência artificial, de mundo digital, acho que tudo vai ser tudo integrado, sabe? Eu acho que entendam que eu não estou falando que o 3D ele faz a cirurgia pela gente, isso é um sistema de visualização. Então, ou seja, a nossa mão do cirurgião ainda está lá agindo. Isso é uma dúvida que os pacientes têm. Ah, é uma cirurgia. Não, não. O médico está ali usando a mão, está fazendo com a sua mão, mas a visualização, esses filtros que mudam, entendeu? Então, no futuro, acho que sim. Pode ter essa associação da robótica, da cirurgia robótica, com a visualização 3D. Mas é isso.
Perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que essas novas tecnologias, né, tanto de aparelhos quanto o número de cortes de sonda, né, quanto o sistema de visualização, eles vieram para auxiliar o médico, né? Então, tudo isso, no final das contas, faz com que a gente tenha a possibilidade de oferecer mais segurança para o paciente, recuperação mais rápida e uma cirurgia mais previsível, né? Eu costumo falar para os pacientes, né, que hoje a gente opera caso que há 10 anos atrás a gente não conseguia operar porque não tinha infraestrutura para isso, né? Os aparelhos não davam segurança para você operar, né? Hoje, cada vez mais, você opera casos que antigamente eram casos inoperáveis, né? Bom, Renato, queria te pedir aí as tuas últimas recomendações aí na live de hoje. O que você pode deixar aí para os nossos internautas que não estão nos acompanhando? Lembrando que a gente transmitiu essa live aqui para o Facebook, para o grupo do Facebook, para o Twitter, para o Instagram e para o YouTube, mas a gente está interagindo com a galera aqui no chat do YouTube, onde é o nosso canal principal. Deixa as tuas recomendações finais aí, Renato.
Eu acho que o tema de hoje, tecnologia, foi um dos motivos que eu escolhi fazer oftalmologia, porque é uma área que a tecnologia vem avançando muito rápido, tanto na área de diagnóstico dos exames, quanto nessa área de tratamento. Então, como tu falaste, a gente se sente cada vez mais seguro fazendo as cirurgias. Eu não gosto de dizer palavra tranquila, porque cirurgia é cirurgia, né? Mas é uma cirurgia segura, entendeu? Tanto de retina quanto de catarata, e a tecnologia está aí para isso. Então, eu que estou há bem menos tempo, né? Vamos colocar aí 10 anos nesse mundo, 12 anos nesse mundo da oftalmologia, já vi tanta coisa, né, mudar, né, tão rápido, né, numa velocidade tão rápida. Então, eu fico me perguntando realmente como vai ser daqui a mais 10 anos, gente. E é isso aí.
Beleza, obrigado, Renatão. Sensacional, como sempre. Obrigado pela participação. Se fala daqui a pouco. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na live de hoje, né? Uma live sobre novidades em tratamento de cirurgia da retina. A gente está fazendo, trazendo esse conteúdo de forma gratuita para todas as pessoas que podem ter interesse em ouvir falar sobre doenças oculares, como manter sua saúde ocular em dia. É, lembrando que a gente está trazendo esse conteúdo de forma totalmente gratuita para vocês. Então, por favor, deixem aí, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha aí para fazer com que o nosso canal possa crescer e alcançar cada vez mais pessoas, né? Ah, meu muito obrigado a todos vocês. A gente vai se vendo todas as quartas-feiras, às 20 horas. Um grande abraço a todos.